בעזרת השם, דף נון א' תתדוש בחורות, עולה פסור, במידון עובדיו, שלום עליכם. סתמוס דף נון עמוד ב', נסת שמה ליניה ג'ובשו, מי כמה שמלנו, קומסו דליניה, תנינה, תבימוס כשיסטר אבסנו שירו פסד ומוס חביזה. פער אבסק, כולה תורה אסקרבי, ווסי דה, סרטו נומר ג'מועדס פראוגיין, אינטם, פער אבסק, סוי מועדס ג'יצור, סתורה ג'יס דה, אום שקל, Então significa um shekel de Tsur, é um sela de Tsur. Tsur era uma cidade, na época, era um centro comercial. A Torá levou como usou como referência esse mercado de Tsur. Então quando a Torá diz, dê 5 shkalim de prata para o coelho, para resgatar o filho primogênito, pediu na Ben, dê 5 shkalim de Tsur, esses 5 slaim de lá. E assim por diante nos próximos casos, vamos ver na sequência melhor. E disse Ravasi, quando os sábios te dizem, pague tantas moedas, não é moeda de Tsur, é moeda de Yerushalayim, Keser Medina. O shekel de Yerushalayim valia 1/8 do shekel de Tsur, ou sela de Tsur. Então, perguntará, Maikamashma, qual é a novidade do que disse Ravasi? Tanina, a Mishnah já fala isso. Hames Laim Shelben, Bechulei. A Mishnah diz isso, a Mishnah menciona vários casos que a Torá diz, dá certas moedas, certo número de shkalim, e a Mishnah fala que é dinheiro de Tsur. Então o que disse Ravasi? Já sabemos que os shkalim da Torá são de Tsur. Então, explica, Veshel Divrem, que é Zem Medina e Tzrihalei. Ravasi já sabe. Isso que quando a Torá fala de certo número de shkalim ou de slaim, que é de Tsur, a Mishnah já falou. Ravasi trouxe isso de passagem para chegar na próxima novidade da obrigação rabínica, quando os sábios te obrigam a dar certo número de moedas, não são moedas de Tsur, são moedas de Yerushalayim, Kesa Medina. Detnane, agora me traz um exemplo. Atokele Haveron Otenosela. Se uma pessoa vem e faz um barulho na orelha do outro de propósito, e esse ele não foi prejudicado fisicamente, mas ele teve um desconforto, esse que fez o barulho tem que pagar um sela. Verou tem uma sela arbas uzi, não diga que esse sela é o sela de Tsur. Ela paga desusa, ou seja, como a gente mencionou, o sela de Tsur vale 8 vezes mais do que o sela de Yerushalayim. O sela de Tsur vale a 4 dinarim, 4 moedas comuns de Tsur. E o sela de Yerushalayim valia só meio dinar, 1/8 a menos do que de Tsur. De carente, sela paga desusa. Em Yerushalayim as pessoas chamavam sela de meio zuz, meia moeda, porque o sela de Yerushalayim, essa moeda de Yerushalayim, vale meio moeda comum de Tsur. Conta uma história interessante. Hanan Bisha taka leleu gavra. Hanan Bisha, Hanan, um perverso, ele fez um barulho forte no ouvido do outro de propósito. O sujeito veio até Ravuna. Amarle Havle Palga Desusa. Foi Ravuna para Hanan Bisha. Dê para ele meia moeda. O sela que a gente acabou de falar, o sela de Yerushalayim, em meio dinar. Então, Rava Zuza Maka Beabadei. Hanan Bisha não tinha meia moeda. Ele tinha uma moeda inteira, um dinar inteiro de Tsur. Mas era um dinar velho. Deronafik, ele foi tentar trocar no mercado. Ninguém aceitou essa moeda, moeda muito gasta. Então o que ele faz? Ele tem uma moeda inteira. Ninguém quer trocar por duas meias moedas. Ele deve meia moeda. O que ele faz? Então, takalei achriya veavanealei. A solução que ele achou é... Ele fez outro barulho na orelha do sujeito, agora ele deve uma moeda inteira, deu para ele essa moeda inteira. Hatulamali. A Mishnah fala, quando a Torá diz, dê certo número de shkalim para alguém, isso são slaim de Tsur. E a Mishnah menciona vários casos. O pidiona ben, o resgate do primogênito, 5 moedas. O escravo que morreu, o boi de uma pessoa matou o escravo de outra, o dono do boi tem que pagar 30 shkalim de prata, Mishná menciona Onésimo Efaté, um homem violentou uma jovem virgem, por exemplo, tem que pagar 50 escalinhos de prata para o pai dela. Se um homem seduziu uma jovem virgem e fizeram uma relação, ele tem que pagar para o pai também 50 escalinhos. E aí a Mishná fala o caso de Motsi Shemra. Um homem se casou com a mulher, depois da noite do casamento, ele vai para o tribunal e diz que ela não era virgem na noite do casamento. E ele foi desmentido. Ele tinha dito que ela não era virgem, ele acusou ela de ter traído ele durante o noivado. Ele foi desmentido, ela era virgem e tem que pagar 100 escalinhos de prata para o pai dela. Na toa, Maria, por que tantos casos? Ah, tá na direita. A Mishná já disse, quando a Torá fala certo número de Shkalim, são Slaim de Tzur. Por que tem que falar todos esses casos? Explica. A Mishná menciona esses casos de passagem. O caso da novidade é o caso de Ones, que o homem violentou uma mulher virgem. Ou o caso de Motsi Shemra, que da difamação, que o marido falou que a mulher não era virgem. Então, sabe da Ramina, que mandelok tiv beushkalim, em mazuze beama? A Torá diz nesses casos que o homem abusou da mulher, e no caso que o homem difamou a esposa dele, ele tem que pagar 50, no caso de Onés, tem que pagar 100, no caso de Motsi Shemra. A Torá não fala shkalim. Então, poderia pensar que não são shkalim. Poderia pensar que são moedas comuns, moedas menores. Kamash fala de meila ficar afemeadade, fala Mishá que são shkalim. Mesmo que a Torá não fala shkalim nesses casos, a gente diz, quando a Torá fala número de moedas, são shkalim. Então mesmo quando a Torá não escreve shkalim, também são shkalim. Então, continua. Hutmir shkalim. A Mishná disse, quando o pai vai resgatar o seu filho primogênito, vai dar o dinheiro para o Kohen, ele pode dar algo de valor para o Kohen também. Um objeto de valor que vale 5 shkalim de prata. Isso também funciona no caso de um resgate de algo do Beit HaMikdash. Se uma pessoa santificou algo para o Beit HaMikdash, vem outra e quer receber esse objeto, ele pode pagar um resgate para o Beit HaMikdash. Ele pode dar em dinheiro ou ele pode dar em um objeto para o resgate. Então, Tana, Rus Mirashkalim, o Maaser Ve'arayon. A Mishnah diz que isso funciona, mas não no caso de Shkalim. E a Breta acrescenta, também não no caso de Maser Sheni, nem no caso de Reayon. Ou seja, o caso de Shkalim é Machatzit HaShekel. Anualmente, cada pessoa tinha que dar meio shekel de prata para o Beit HaMikdash. Ele tem que dar em dinheiro, ele não pode dar um objeto. O Maser Sheni, como a gente já viu várias vezes, a pessoa, ele colheu a safra do campo dele, ele tem que separar um segundo dízimo, que tem que ser levado para ele, Shalem e comido lá. Ele pode fazer o resgate, transferir a santidade do Maser Sheni para dinheiro. Mas tem que ser dinheiro. Não pode transferir a santidade para um objeto. E Reayon é quando a pessoa visita o Beit HaMikdash nos Shalosh Tregalim, nas três festas, Pesach, Shavuot, Sukkot, ele tem que sacrificar um sacrifício de Olá Treia. Um sacrifício de Olá em honra a essa visita. Então, quando ele compra esse animal, ele tem que dar duas moedas de prata. E vamos ver melhor agora. Então, Shkalim de Dinan fala a Mishnah com relação a uma Hatzita Shekel. Metzarfim Shkalim de Darbonot, Mipnei Masui Aderech. Uma seguinte situação. Tem várias pessoas que eles trouxeram para um emissário, um Shaliach, uma Hatzita Shekel. Eles não querem ir até Yerushalayim. Eles contrataram um emissário, um entregador. Esse emissário vai levar uma Hatzita Shekel de todos eles para o Beit HaMikdash. O Shaliach, ele não precisa levar essas moedas todas. Vai ser muito peso. Ele pode trocar essas moedas de uma Hatzita Shekel por moedas de ouro. Mas tem que ser moedas de ouro cunhadas com a marca do governo. Então se vê que para uma Hatzita Shekel ele tem que levar dinheiro para o Beit HaMikdash. E o dinheiro tem que ser cunhado, o dinheiro tem que ser marcado. Mas sempre tem também com relação ao segundo dízimo, está escrito. Vetzarta kesef beyatcha. Vetzarta é a tzura, é a marca do governo no dinheiro. Quando a pessoa vai transferir a entidade do Maser Shuni, resgatar e transferir para o dinheiro, Esse dinheiro tem que ter a marca do seu valor. Vereion, e também no caso de Olat Reiá, o sacrifício da visita, Tanele Yosef, Shuruya Visigala Azara. Fala Yosef, quando a pessoa vai comprar o sacrifício de Olat Reiá, ele tem que pegar duas moedas com a marca do governo e comprar o sacrifício de Olat Reiá. Ele não pode comprar de outra forma ou com dinheiro não marcado. O importante é que o dinheiro seja marcado, a relevância é, porque naquela época a moeda era de prata ou era de ouro. Então a gente só tem certezas que realmente essa moeda vale o seu valor, se tem a marca do governo, que essa moeda passou por um teste, uma inspeção. Então, no caso de Machatzita Shekel, o Shaliach pode trocar por moedas de ouro, mas tem que ser uma moeda de ouro marcada. E também no caso de Maser Shiri, tem que ser a moeda marcada para saber o valor exato, o valor verdadeiro. E também no caso de Olat Reiá, tem que valer duas moedas para ter certeza que são duas moedas. Tem que ter a marca do valor. Matin de Vala Mishnah. En podin lo be'avadim, velo be'shtarot, velo be'karkaot, velo be'ekdeshot. Nasceu um filho primogênito, o pai vai fazer o resgate. Ele não pode dar para ele escravos no valor de 5 moedas, nem documentos nesse valor, nem imóveis, nem objetos que ele certificou para o Beit HaMikdash. Vamos ver na Gemara melhor. Fala a Mishnah. Katav la Kohen, shehu chayav liten chamisha slaim, chayav liten. O pai vai fazer o pidyon haber. O que ele fez? Ele escreveu num documento que ele deve para o Kohen 5 moedas de prata. Ele deu o documento para o Kohen. Então, fala a Mishnah, ele tem que dar 5 moedas de prata para esse Kohen. O Benô é no Padui. Mesmo que ele dê, o filho não está resgatado. Vamos enagmarar a explicação. Ele fica, Rembratzah Kohen, Nitenu e Matana, Rashai. Fala a Mishnah, depois que o pai deu para o Kohen as 5 moedas de prata, o filho está resgatado. Num caso normal. Se o Kohen devolve o dinheiro para o pai, nada muda, o filho continua resgatado. Porque o Kohen já adquiriu posse do dinheiro quando ele recebeu, o resgate já aconteceu. Depois o Kohen pode devolver o dinheiro para o pai. Amafrish pidyon beno ve'avad, chayav be'achariuto. O pai separou as 5 moedas para o pidyon haben e perdeu as 5 moedas. Ele tem que pegar mais 5 moedas e dar para o Kohen. O fato de ele ter designado as primeiras 5 moedas não adiantou para o resgate. Não funcionou porque o Kohen não recebeu ainda. Shenemar Yelach, o Padot Tivte. O pastor diz que quando o Kohen vai receber o dinheiro, vai adquirir posse, aí o resgate vai acontecer. Se o pai perdeu o dinheiro, o resgate não funcionou. Fala Gemara Matin de Loke Rebbe. A nossa Mishnah não vai como Rebbe. Por quê? Itane Rebbe Omer. Fala Rebbe na Braita. Bakol Podim, Mechor Adam, Chutz Min Ashtarot. Fala Rebbe. O pai pode dar qualquer coisa para o Kohen no valor de 5 moedas e o resgate funciona, com exceção de um documento. A Mishnah não vai como o Rebbe. A Mishnah fala, além do documento, o pai não pode dar para o Kohen um imóvel ou um escravo. Então, vamos dizer agora o motivo dessas opiniões. Mas tá, Madere, por que Rebbe diz que somente um documento não serve para o pedido na B? Então, Darish Ribui Humilti. A gente viu várias vezes, tem psukim que a Torá fala de forma abrangente primeiro, depois especifica, depois outra vez fala de forma abrangente. E existe uma grande discussão dos Tanaim, como é que a gente interpreta um pasuk desses? Será que a gente interpreta com o método de ribui, miut e ribui, ou claro, prato, claro? Cada método tem um resultado diferente. Fala agora aqui, Rebbe interpreta os psukim do Pidyon HaBen com Ribui Miut Ribui. O que significa isso? O Pduyav Ben Chodesh. O pastor fala de forma abrangente. Resgate o filho primogênito. Parece que podemos resgatar com qualquer coisa. Ribá. A Torá inclui qualquer coisa. Bergeha Kesev Hamesh Shkanim. A Torá fala de forma exclusiva. Com 5 moedas de prata. Miet. Então a Torá exclui outras coisas. Tifde, outra vez a Torá fala de forma inclusiva, incluindo de forma abrangente. Ribá. Estão a falar de TFD, parece que eu posso resgatar com qualquer coisa. Então o quê? O meio de veribatura inclui, exclui e inclui outra vez. Então, o Rebbe fala, temos que usar o método de ribui, miu, tiribui. Então o resultado é o seguinte, ribaco, tudo está incluído. Uma vez que a Torá incluiu, de forma genérica, duas vezes, incluiu qualquer coisa. Qualquer tipo de resgate funciona. Com exceção de uma coisa. Uma vez que a Torá excluiu, falou Hamesh Shkalim, a Torá veio excluir uma vez, veio excluir uma coisa só. Fala Rebbe, a Torá veio excluir o documento. O documento que vale alguma coisa, documento de uma dívida, por exemplo, vale. Mas não é como o dinheiro. O dinheiro era uma moeda de prata. O objeto próprio valia o seu valor. O documento não. O documento vale. Mas na prática é um papel. O objeto do documento não vale o valor do documento. O papel não vale o valor do documento. Então é diferente e não funciona para pedir na B. Assim explicarei. Verabanan dar sheklal o prato. Fala Rahamim? Não. Vamos interpretar esse sukim com klal o prato klal. O pduyav ben chodesh klal. Tudo fala de forma genérica. Resgate filho primogênito. Tu abre um conjunto abrangente. Berkechá que essa cabeça escalima. Tu especifica com dinheiro, com 5 moedas de prata. Prata. A Torá, então, generalizou. Primeiro klal, depois prata. Tifde. Aí a Torá outra vez generaliza. Resgate. Hazar vekalá. Voltou a generalizar. Então, klal o prato, klal. E a tadan ela queira a prata. Quando a gente vai interpretar com klal o prato, klal, então vamos falar o seguinte. A Torá abre um conjunto. E o que está dentro foi o que foi especificado e coisas parecidas. Tomar prato me furaj da vala mitaltel vego fumamon, afkor da vala mitaltel vego fumamon. O que foi especificado foram moedas de prata. Então isso está incluído, a pessoa pode resgatar o behor com moedas de prata. E também com coisas parecidas com moedas de prata. Fala que a moeda de prata é algo móvel que vale o seu valor. O objeto da moeda é prata por si só e vale o valor da moeda. Essas são as características principais disso. Então outras coisas que também têm essas características, são móveis e valem o seu valor, servem para o resgate. Então o quê? Um objeto de valor serve para o resgate. É móvel e o objeto próprio tem valor. Então, mas de açúcar caot, shermitalterim, vamos excluir imóveis. O imóvel não é como a moeda, o imóvel é, não é móvel, então não serve. E açúcar shokshule caot, excluímos os escravos. A Torá associa a lei dos escravos com a lei dos imóveis. E os escravos também não servem para pedir a ben. Não podemos dar um escravo para o Kohen para o resgate. Excluímos também documentos, porque o documento, mesmo que é móvel, mas o objeto do documento não vale o valor do documento, é um papel. Então, resumindo, na Gemara diz aqui, Rebbe interpreta esse tipo de psukim, que generaliza e especifica, generaliza com o método de ribui mil tribui, e Rahamim com o método de klalo prato klalo. Pergunta, Amado Ravina de Marima, Verebe Ribui Umiuti Dalish? Você quer me dizer que Rebbe interpreta esse tipo de psukim com Ribui Umiuti Ribui? Verebe Klalo Prato Dalish? Bem, Marcea, temos um caso que Rebbe interpretou com Klalo Prato. O caso da Marcea, de Tânia Fala Breta. Marcea, então, com relação à lei do Eved Ivri, um escravo judeu que foi vendido trabalha para o dono por 6 anos, no 7º ano, ele tem direito de se libertar. Se ele disse que quer continuar trabalhando para esse dono, ele vai trabalhar até o Iover, até o ano 50. Na contagem de 50 anos. E o dono, quando, né, quando o escravo diz que ele vai se continuar servindo, o dono tem que furar a orelha do escravo contra o batente da porta. E a Torá diz, pegue a Marcea. Marcea era uma ponta de metal da época. Fala, Breta. Ele, a Marcea... Até agora eu sei que a marcia serve para isso. Minério da bota só. De onde você vê que o dono pode furar a orelha do escravo com um palito? Vai acirar um espinho. Vai marcar ou uma agulha. Vai marcar ou uma furadeira. Vai marcar ou com uma caneta de ferro pontuda. Tamo do mar pela carta. Zé bot conta a de carro baiano. Deveria ver o Sibere Bidá. Fala ver o Sibere, a doutora fala pela carta. A doutora fala pela carta, o ponto é que o dono tem que pegar algo que serve para furar e ele pode furar qualquer coisa. De qualquer material, fala ver o Sibere Bidá. Rebbe discute. Marcia, a doutora usa como referência essa marcia de metal. Mas marcia meio racha matéret, a ficou racha matéret. Então fala, Rebbe. Assim como a marcia, que a doutora usa como referência, é algo de metal, eu só posso usar uma ponta de metal para isso. E perguntaram qual é a discussão entre Rebbe e Rebbe Yossi ben Rebbe Yehuda. Então, Rebbe Darish Kaloprati, Rebbe Yossi ben Rebbe Yehuda, Darish Rebbe Humilti. Então, explica. Rebbe Yossi ben Rebbe Yehuda fala que tudo pode ser usado, com exceção de uma coisa, para furar a orelha do escravo. Porque Rebbe Yossi ben Rebbe Yehuda interpretou esse psukim com ribui, milti, ribui. Inclui qualquer coisa, com exceção de uma, porque a Torá exclui uma vez. E Rebbe, que diz, tem que ser parecido com a Marcia, sustenta que temos que interpretar os psukim com claro prato claro. Então a Marcia foi especificada, e o que também está dentro do conjunto são coisas parecidas com a Marcia, que é de metal. Então, a questão é, acabamos de falar antes que no caso de Pidura Ben, Rebbe interpreta com Ribui Miut, e aqui a gente vê que interpreta com Claudio Prato, no caso do Eve Libri. Explica. E Beama da Rebbe Claudio Prato e Darish. De modo geral, Rebbe sim interpreta esse tipo de Pasuk com Claudio Prato claro. Beaca que detalha da Beira Bishmer. Já no caso do Pidura Ben é diferente, por causa da Breta de Rebishmer. Detalha da Beira Bishmer fala Breta. Bamaim bamaim shtei peamim en ze kalu prat ila ribau miet. Fala Rabbi Ishmael, se a Torá generaliza, especifica e generaliza, isso é um kalu prat do kalu. Se a Torá generaliza e especifica, a Torá diferenciou para dizer que aqui não é um kalu prat, aqui é outro método de ribui miut. Então Rebbe concorda com isso. No caso do Bidur, a Torá fala up do yav, generalizando o resgate, Tivde generalizando o resgate, e aí menciona Hamesh Shkalim, excluindo outras coisas, limitando. E a Torá generalizou, e aí especificou. Farebi aqui é o Ribui Miut, por isso que a Torá diferenciou. Vera Banana. Os sábios, a nossa Mishnah discute com o Rebbe, por quê? Que Deme Marava, como os sábios da Terra de Israel explicam. Como como está a mostrar este clalota smuchim zé a zé até o prato benem e do nabe igual o prato. Fala um sábio da Terra de Israel o seguinte: não faz diferença se é clal prato ou clal prato clal. Não faz diferença. No total, a Torá generalizou duas vezes e especificou uma vez. É um clal prato clal. Então, mesmo no caso do Pidur Aben, que a Torá generaliza e especifica, não faz diferença. É um clal prato clal. E Rebbe discute. Essa é a discussão. Continua. Velobek deixou. A Mishnah falou, aparentemente, o dono de algo do Betamigdash não pode dar isso para o Kohen como resgate do seu filho primogênito. Pergunta. Pshita, isso é óbvio. Lavdidenino. Isso não pertence a ele, isso pertence a algo do Betamigdash. Ele certificou algo para o Betamigdash. Como é que ele vai dar isso para o Kohen? Não é dele. Me explica aí, mano. Velo Egdeshot Becholelo, viramos a página. O que a Mishnah veio dizer é que não só no caso do resgate do filho primogênito não podemos dar terras, escravos ou documentos para o Kohen. Também no resgate de algo do Betamidash não podemos. Se alguém santificou algo do Betamidash, outra pessoa vai vir pagar um resgate, ele não pode dar para o Betamidash um imóvel, escravos ou documentos. Não funciona. Isso é aprendido dos psukim. Ele tem que dar dinheiro ou um objeto de valor. Continua. Katav la Kohen, shu chayav lo chamisha slaim, chayav niten lo. O pai do primogênito escreveu um documento dizendo que deve ao Cohen 5 moedas de prata, e deu um documento para o Cohen. Depois, esse pai pagou as 5 moedas para o Cohen. Disse a Mishnah, o filho dele não está resgatado. Amar Ula, fala Ula, explicando. Tvar Torah beno Padui Lekshetem. Fala Ula, pela Torah, o filho se resgatou. Quando o pai deu dinheiro para o Cohen, o resgate funcionou. Maitamae beno Padui. Por que a Mishnah fala que o resgate não funcionou? Gzerah Shema Yomru Pudim Beshtar. Os sábios tiveram um receio. Talvez as pessoas vão pensar, se vamos dizer que o filho está resgatado, pode ser que as pessoas vão cometer o erro de falar, o filho está resgatado porque o pai deu para o Cohen o documento. Ou seja, as pessoas podem chegar a falar que já no momento que o pai deu para o Cohen o documento, o filho se resgatou. E vimos antes que o resgate com o documento não funciona. Então, para as pessoas não pensarem o resgate com o documento funciona, os sábios disseram, mesmo assim, o pai paga para o Cohen depois em dinheiro, o filho não está resgatado. Porque as pessoas percebam que o pai vai dar outra vez o dinheiro para o Cohen, e por isso, por causa do dinheiro, o primogênito se resgatou. E a Mishnah disse que o Cohen pode devolver 5 moedas que ele recebeu a mais para esse pai. Está letando a camisa de Rav Nachman. Falou um sábio uma breita para Rav Nachman. Benopadu elekshaiten. Uma breita que fala que o filho está resgatado. Se o pai deu o documento e depois ele pagou, o filho se resgatou. Amade Rav Nachman falou Rav Nachman. Zudivere abiosi berabiudas se mata. Vamelá zudivere abiazab berabishimon se mata. Tem duas versões do que disse Rav Nachman. Ou essa breita vai como Rabiosi berabiudá, mesmo que não mencione o nome dele. A Braita vai como ele, ou como Rabi Elazar ben Rabi Shimon, sem mencionar o nome dele. Na Braita. Mas os sábios discutem, dizem que não, o filho não está resgatado, e a lei é assim. Se o pai deu o documento de dívida de 5 moedas para o coelho e depois ele deu o dinheiro, o filho não está resgatado. O coelho pode devolver esse dinheiro para o pai, o pai vai adquirir posse do dinheiro outra vez, aí vai dar em nome do Pidionabé. Ele fica em Ratzak, o Eliten Obimassanarachai. Também está falando essa lei também. Num caso normal, o pai deu para o Coelho as 5 moedas para o Pidionabé, o Coelho pode devolver o dinheiro depois para o pai. O resgate funcionou, o Coelho adquiriu posse do dinheiro quando ele recebeu, ele pode devolver depois. Tenha leado também, Barão. Fala, Guaná, a Mishnah diz a lei da Braita também. O pai do primogênito pegou as 5 moedas e colocou na frente de 10 Kuanim. E os Kuanim, eles repartiram esse dinheiro. O resgate funcionou, Yatsa. Na prática, ele deu para Kuanim as 5 moedas. Se o pai dá uma moeda depois da outra para o Kuan, também funciona. Ele não tem que dar para o Kuan as 5 de uma vez. Se os Kuanim ou o Kuen que recebeu devolvem para o pai o dinheiro, o resgate continua valendo. De cada é mina gosto de Rebitarfon era Kuen, ele costumava assim. Xenotero Magzir. Ele recebeu o dinheiro do Pidyorabé e devolvia esse dinheiro para o pai. O que chamou Rahamim Davar, Amru Kiev Zé Alahazu. Quando os sábios escutaram isso, elogiaram Rebitarfon. Falando, ele cumpriu essa lei que a gente acabou de ver antes. Prendalakazu vetulon, que elogio é esse? Ele cumpriu essa lei? Só essa lei ele cumpriu? Elakienuze avalakazu. Que os sábios disseram, além de todas as leis, Rabi Tarfon também cumpriu essa lei. Que o Kuen pode devolver o dinheiro para o pai. Rabi Hanina avarag geveshak ilomeadar. Rabi Hanina também era Kuen. Ele costumava receber o dinheiro do Pidyonabé e devolver para o pai também. Em certa ocasião, veio um pai, deu dinheiro para o Rabi Hanina, para o Pidyonabé, e o Rabi Hanina não devolveu. E esse pai passou várias vezes na frente de Rabi Hanina, esperando receber de volta. Amarelo Gamat, Veaibad Midambish, Ilkach Embrau Padui. Fora Bihanina, você não deu para mim o dinheiro com o coração pleno. Você não teve a intenção que eu adquirisse posse desse dinheiro. Você me deu para receber de volta. Bihanina falou, isso não é adequado. O pai tem que dar para o Cohen o dinheiro para que o Cohen adquira a posse. Esse pai não teve essa intenção. Falou Rabi Hanina, o resgate não valeu. Então esse dinheiro ainda pertence a esse pai. Rabi Hanina vai devolver para ele o dinheiro e vai receber de volta em nome do Pidyonabe. Dessa vez, esse pai tem que dar em nome da posse do Cohen, para que o Cohen adquira. Amafrish Pidyon beno veavat chayav ba'akhariuto. Disse a Mishnah, o pai, ele designou dinheiro para o Pidyonabe e perdeu. Tem que designar outro dinheiro e dar para o Cohen. Minava qual é a fonte disso? Amara Bishimon Melakish, fala isto aqui, Atia Erech Erech Merche. Fala isto aqui, tem uma Gzera Shabbat, uma associação de Pidyonabe e além de Erche. Erche, né? Que a pessoa prometeu dar o valor de alguém para o Betamigdash. Então fala lá, Erkecha, que também é Erkecha, e existe uma Gzera Shabbat. Então fala isto aqui. Se a pessoa prometeu dar o valor de alguém para o Betamigdash, designou o dinheiro e perdeu, ele não saiu da sua obrigação, o Betamigdash não recebeu. Ele tem que designar outro dinheiro e dar. Mesma coisa do caso do Pidyonabe. Ele tem que designar outro dinheiro e dar para o Cohen. Ravdim Amar Rabbi Yonatan, fala Ravdim em nome de Rabbi Yonatan, Bekol Bekol Barecha Tivde, Velo Iru Panai Rekam, Belef Rekam Rekam Eulat Reya. Fala Ravdim, existe uma Gzera Shavá diferente entre Pidyonabe e Eulat Reya. O caso que a gente viu, a pessoa visitou o Betamigdash nos Shalosh Regalim, traz um sacrifício de Olat Reya. Então o que? Ma Olat Reya chayav be'acharuto, af Pidyonabe chayav be'acharuto. Se a pessoa visitou o Betamigdash nos Shalosh Regalim, ele se obrigou a Olat Reya. Ele designou o animal e perdeu, não adiantou nada, não sacrificou, tem que designar um outro animal para sacrificar. Mesma coisa no caso do Pidyonabe. O pai designou o dinheiro e perdeu. Não adianta nada. Tem que dar outro dinheiro para o Cohen. Matkifla Rav Papa. Pergunta Rav Papa. Kra le kra. A Mishnah fala essa lei. E traz o pasuk Yelach. Como a gente viu antes. O Cohen tem que receber o dinheiro para que o resgate funcione. Então, por que Nishlakish e Ravdim trouxeram outros psukim para isso? Para que outros psukim se a gente já tem o pasuk da Mishnah? Ele amara a Fábio e Ravapá, corrija o que foi dito. Além da Mishnah, no caso que o dinheiro foi perdido, se aprende do Pasuk que a Mishnah traz. Yelach. Trestakish e Ravdim se tratam de outra Mishnah. Se trata da Mishnah que a gente viu faz dois da Pim, Dav Mem Tet. Met lachar shloshim yom, afropeshelon atan iten. Diz a Mishnah lá. O primogênito fez 30 dias de vida. O pai se obrigou a mitzvah de Pidyonabe. Digamos que o primogênito faleceu. O pai ainda tem que dar. No momento que o filho fez 30 dias de vida, o pai se obrigou a mitzvah. Mesmo que o filho faleceu antes dele dar, ele ainda tem que dar para o coelho assim como elas. Então, mina, lá, né? E a pergunta dos sábios é de onde a gente aprende essa lei? Amara Bishimu Melakish, Ate Erech Erech Merchin. Disse Nishlakish da Gzera Shavá entre Pidyonabe e Erchin. No caso de Erchin, a pessoa prometeu dar o valor de alguém para o Betamigdash. Não deu ainda e essa pessoa faleceu. O que prometeu ainda tem que dar. Quando ele prometeu, ele se obrigou a esse valor para o Betamigdash. Não faz diferença se essa pessoa faleceu ou não, o que prometeu ainda tem que dar. A mesma coisa no caso do Pidyonabe. Navdim Amar Rabbi Yonatan, Mekol Bekol Banecha Tivde, Velo Iru Panai Rekam. Fala Navdim, e tem a Gzera Shavá entre Pidyonabe e Eulat Reya. Ma Lelan Yerushim Chayavim, Avkan Yerushim Chayavim. Então, quem já aprende dessa Gzera Shavá? Se uma pessoa visitou o Betamigdash na Shalosh Regalim, digamos que ele foi em Pesach para o Betamigdash, ele se obrigou a Eulat Reya. Ele não sacrificou ainda e faleceu. Os herdeiros dele têm que sacrificar esse sacrifício. Ele se obrigou quando ele visitou o Betamigdash na festa. E da mesma coisa aqui no caso do Pidyonabe. No momento que a obrigação se recai sobre o pai, ele está obrigado a isso. Mesmo se ele falece, os herdeiros dele têm que pagar Pidyonabe para o Cohen. Se o primogênito falece, o pai está vivo, o pai tem que dar. Se também o pai e também o primogênito falecem, os herdeiros do pai não têm que dar Pidyonabe. O ponto é que o momento que o pai se obrigou quando o filho fez 30 dias de vida, essa obrigação se mantém. Isso eu falei que amanhã paramos aqui por hoje. Não perco amanhã, vamos ver duas Mishnah novas. Uma Mishnah sobre a herança do primogênito, que ele recebe porção dupla. E vamos terminar o capítulo, Bezat Hashem, com muito mais novidades. Amém, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém, amém.